Muito boa tarde a todas e todos. Cumprimento as senhoras deputadas em sala, a equipa presente em sala e também cumprimento o Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos, que está representada pelo professor Dr. Paulo Alexandre de Azevedo Pereira dos Santos, que é o presidente da direção do colégio, e está também a doutora Joana Maria Vilela Sereno da Silva Monteiro Goulart, a professora doutora Inês Rosendo Carvalho e o Dr. Gonçalo Manuel Carvalheiro Envia. Começo por vos agradecer a disponibilidade por participarem nesta audição do Grupo de Trabalho da Saúde Mental. Temos vindo a fazer uma série de audições que, em conjunto, todos os grupos parlamentares, de forma unânime, definimos uma lista de entidades que gostaríamos de escutar para melhor podermos desenvolver os nossos trabalhos nesta área. Então, eu penso que são conhecedores da nossa grelha da audição. Em todo o caso, recordo que, para iniciar, vou dar-vos a palavra, que tenham 8 minutos para poderem fazer uma intervenção inicial sobre os temas que nós, de alguma forma, também deixámos um bocadinho em aberto, mas que se prendem sobre o contexto da pandemia de Covid-19, os profissionais, a organização de respostas e outros assuntos que entendam a partilhar connosco. Depois há uma primeira ronda, seguida da intervenção inicial dos grupos parlamentares, que têm 3 minutos para cada um. E depois voltamos a dar a palavra ao Colégio de Especialidade para usarem o tempo da forma como entenderem, para terem 10 minutos de resposta. E depois vamos a uma segunda ronda, se as senhoras e os senhores deputados assim entenderem. E depois, intervenção final de resposta conjunta. Então, eu daria início e passo então a palavra ao Colégio de Especialidade. Não sei quem vai tomar a palavra para iniciar, mas estejam à vontade, tenham 8 minutos para a intervenção inicial e podem ir partilhar o tempo entre os senhores doutores e as senhoras doutoras, como entenderem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-a e cumprimento a Comissão e a Assembleia da República, naturalmente as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, e cumprimento pelo interesse deste tema, porque efetivamente nos tempos de pandemia em que todos fomos, enfim, de alguma forma descontextualizados do nosso normal, eu falar de saúde mental é de facto falar de um aspecto que é fundamental em termos do que estamos a viver e em termos do que vem aí para a frente. E não podemos descontextualizar, porque efetivamente falar de saúde mental e falar nesta altura é falar muito daqueles que foram os constrangimentos que nos foram impostos durante a pandemia e que tiveram a ver com o medo da doença, com o confinamento, com a mudança de hábitos de vida, com a forma como nos conjugamos, como nos conectamos com a família, com os amigos, como tivemos que nos afastar uns dos outros, com os apoios que entretanto estavam previstos e que muitas vezes tiveram que ser alterados e às vezes profundamente revistos, e naturalmente lidar com as perdas e lidar com as perdas daqueles que nos partiram, daqueles que nos deixaram, fosse da família, fosse dos amigos, fosse por Covid ou sem ser por Covid. A realidade é que assim todos os rituais associados à perda foram alterados, e esses rituais fazem parte também do processo do luto e, portanto, nesse sentido foram também alterados. Nos cuidados de saúde primários, que enfim é quem nós aqui de alguma forma representamos, asseguraram o seguimento dos infectados pelo vírus num ambulatório, num total de mais de 18 milhões de doentes dia em observação, assim com uma média de 31.019 doentes por dia, que correspondeu a cerca de 96,5% do atendimento total do atendimento Covid. Claro, com um pico de 175 em janeiro, com um pico de 175 mil doentes por dia em janeiro, mas na realidade com todo um perfil, todo um contexto, todas umas circunstâncias que foram alteradas pela necessidade de corresponder àquilo que neste momento é de facto as necessidades dos cidadãos e que tem a ver com o apoio direto ao Covid. Não descurando que tudo o resto também são necessidades dos cidadãos, e apesar de enfim, de alguma organização que infelizmente foi imposta centralmente em vez de ter sido deixada àquilo que era a organização local, quando nós temos unidades de saúde com, enfim, que funcionam numa estrutura de uma certa autonomia ou de uma autonomia relativa, em que poderiam perfeitamente ter olhado para os objetivos e estruturado o seu exercício em função dos objetivos. Na realidade, tivemos uma estrutura que foi imposta centralmente e que através das ARS e muitas vezes através da estrutura da saúde pública acabou por dar resposta à população sem atender tanto ao indivíduo. Isso naturalmente afetou-nos no nosso perfil, no nosso perfil de funcionamento, e afetou a forma como as pessoas olharam para os serviços de saúde, a forma como as pessoas confiam nos serviços de saúde, no seu médico de família. Os médicos de família tiveram, no entanto, a capacidade de se adaptar perante os constrangimentos e de dar uma resposta que foi globalmente positiva no combate a esta pandemia, transformando o atendimento presencial em consultas à distância. E num total global que de 2020 em relação a 2019 excedeu em 7% o número total de consultas. Infelizmente, este foi um esforço pessoal, mais do que um esforço institucional, e um esforço pessoal em termos daquilo que é a adequação do perfil, mas sobretudo um esforço pessoal também em termos daquilo que foram os meios colocados à disposição, que os meios tardaram e na realidade ainda não chegaram, ainda não estão disponíveis de uma forma generalizada no país, seja em termos de redes de comunicação, seja em termos de meios de comunicação, de telefones. Para conseguirmos um contacto à distância, naturalmente seria obrigatório que não apenas nós conseguíssemos contactar com os doentes, mas os doentes conseguissem contactar connosco, e isso ainda não está completamente resolvido, ainda não está completamente a acontecer. Infelizmente, isto aconteceu também com uma diminuição de cerca de 37% do número de consultas presenciais. E esta diminuição não foi completamente explicada à população. E a população sente de alguma forma que diminuiu o acesso, apesar de, como eu digo, o número total de consultas ter aumentado em cerca de 8%, ou 7, qualquer coisa por cento. Nos constrangimentos relativos à pandemia e ao nível da saúde, houve então uma alteração do perfil de atendimento nos cuidados de saúde primários, mas uma alteração do perfil de atendimento também ao nível do hospital. Com uma diminuição da acessibilidade, uma diminuição marcada do número de consultas, com a transformação digital para a qual os profissionais não estavam completamente seguros, os serviços não estavam preparados e a população em geral não estava à espera e não estava preparada. E o receio por parte da população, que de alguma forma também foi alimentado, seja pelos mídias, seja pela própria organização do serviço de saúde, a realidade é que houve um receio de recorrer aos serviços, seja aos cuidados de saúde primários, seja aos hospitais, seja pelo medo da potencial contaminação, pelo medo de ficar internado com tudo o que isso significava em termos de isolamento numa enfermaria hospitalar, seja pelo medo da perda de controle e da perda de autonomia. Eu depois entro para lá e nunca mais controlo a minha vida, e tivemos todos doentes que nos disseram isto. E de facto, houve um impacto em termos de saúde mental, que foi um impacto significativo. Aumento da ansiedade, aumento da depressão, os esgotamentos, enfim, é um termo que nós hoje usamos pouco, fruto da alteração da denominação, mas que descreve muito bem da forma como de facto respondemos a isto, um conjunto de circunstâncias que vão esgotando aquilo que é a nossa capacidade de resposta e refletindo-se em termos da saúde mental. Comportamentos aditivos, o burnout, o stress pós-traumático e o estigma face à doença, também muito importante em termos disto, que é o impacto da população. Com alvos que tiveram a ver com a população, tiveram a ver com a população com história de infecção, que passou pelo processo de infecção, tiveram a ver com a população que não passou pelo processo de infecção, mas que esteve obrigatoriamente nos isolamentos profiláticos que, entretanto, foram decretados, tem a ver com a população que sofreu as perdas pelo Covid, seja porque lhes faleceram familiares, porque faleceram amigos, enfim, porque de alguma forma tiveram também um conjunto de hábitos, um conjunto de comportamentos a que estavam habituados e que tiveram de alguma forma também que lhes fazer o luto nesta fase. E muito importante na população pensar também nos profissionais de saúde, que de alguma forma são profissionais e, portanto, estão preparados para absorver alguma parte do impacto daquilo que é, enfim, todos nós conhecemos o impacto substancial que existe, por exemplo, no mês de janeiro, com a época gripal. A realidade é que nunca tínhamos vivido uma situação em que durante um ano e meio, e provavelmente a prolongar mais algum tempo, durante um ano e meio tínhamos tido um impacto continuado, um impacto tão contínuo, tão continuado e tão significativo em termos da nossa vida e da nossa vida profissional, da forma como exercemos a nossa profissão. Sim, vários inquéritos têm demonstrado exatamente isto, assim, que há, sobretudo entre as mulheres e os adultos jovens, sintomas significativos ao nível do sofrimento psicológico moderado a grave, associado a problemas sociais, sobretudo quando há situações de desemprego. E reparem que a situação de desemprego acompanhou muito aqui, apesar, enfim, de algum tamponamento que tentou ser feito e que o governo promoveu. Assim, houve, de facto, situações em que os empregos estabilizaram e alguns desapareceram mesmo. Maior incidência de casos nos profissionais de saúde com sofrimento psicológico e ansiedade moderada a grave, seja porque estão a tratar os doentes, seja porque tiveram necessidade de se afastar da família ou porque tiveram alterações no seu próprio rendimento, e isso também condiciona naturalmente esta estabilidade face ao emprego, que depois determina também muito aquilo que é as âncoras onde nós conseguimos assentar a nossa vida. E sabemos também que houve fatores protetores e fatores que estavam relacionados com uma maior facilidade em termos de viver aquilo que é a saúde mental face aos constrangimentos da pandemia. Por conseguir manter a atividade física, e reparem que a maior parte dos ginásios foram fechados, para não dizer todos, e por aí fora, e os espaços ao ar livre, etc., que foram encerrados, assim, a facilidade em manter alguns passatempos, alguns hobbies e algumas rotinas diárias, pois isto condicionavam também protetores. E, portanto, chegamos hoje a julho de 2021. Temos novamente um aumento do número de casos de infecção, seja por causa das variantes, enfim, que vão sendo descritas de alguma forma nas intervenções ao nível dos mídias, seja muito por falta de literacia. Sim, acho que se fez demasiada legislação durante toda a pandemia, e de alguma forma ficou esquecido explicar à população aquilo que era o significado e porque é que estávamos a produzir esta legislação, o que fez com que, à boa maneira portuguesa, o povo continue a fugir pelo buraco da lei em vez de perceber qual é o objetivo. Eu acho que isto tem que ser um desígnio nacional. Nós, de facto, temos que repensar toda a literacia para a saúde e para o resto, mas aqui estamos a falar de saúde. Temos que repensar a literacia de uma
Para
forma
terminar, Sr.
diferente.
Doutor.
Para terminar, temos também a questão do aumento da cobertura vacinal, que ainda está hoje está resolvida, e sobretudo porque está muito baseada naquilo que é a resposta e os recursos humanos dos cuidados de saúde primários e os recursos humanos dos cuidados de saúde primários que estão a tentar fazer uma retoma daquilo que ficou atrasado e, de facto, não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Quando temos enfermeiros deslocados para os centros de vacinação, quando temos médicos deslocados para os centros de vacinação e até os secretários clínicos, a realidade é que fica toda a estrutura dos cuidados de saúde primários fica a descoberto. E, portanto, precisamos aqui de reorganizar os serviços nos problemas da acessibilidade à consulta do dia a dia, que ainda não está resolvida, e nos atrasos do agendamento, que também ainda não está resolvido, percebendo a pessoa como um todo e percebendo que a pessoa não é apenas ausência de doença. E como não é apenas ausência de doença, nós temos que garantir o acesso, temos que fomentar linhas de apoio com várias formas de comunicar entre com a população e da população de um lado para o outro, interativo, promovendo naturalmente a literacia, assim, aumentando os recursos que de facto são fundamentais em termos de saúde mental, sobretudo em termos da construção de equipas alargadas de saúde mental, que incluam naturalmente, assim, bom, objetivamente, os médicos de família, estamos disponíveis para isso, mas também a questão dos psicólogos, a questão dos enfermeiros de saúde mental, etc., e percebendo que os profissionais de saúde estão exaustos. E como estão exaustos, assim, vão precisar descansar, porque em outubro vem novamente o inverno, o outono-inverno, e no outono-inverno, se nós já em julho estamos com o um aumento de casos no outono-inverno, sim, esperamos todos que não, mas é expectável que este aumento se venha a manifestar de uma forma significativa e vamos voltar novamente a uma situação de emergência, onde vamos ter que direcionar as nossas forças, e portanto há que descansar, e há que repousar, e há que aproveitar agora o mês de julho e o mês de agosto, para de facto dar um refresh àquilo que é os quadros do Serviço Nacional de
Bem,
Saúde. E para já ficaria por aqui. Muito obrigado pela
exatamente.
atenção.
Muito bem, agradeço a intervenção inicial. Vou passar então para a primeira ronda das senhoras deputadas. Informo que hoje só temos no nosso grupo de trabalho a senhora deputada Susana Correia, do Partido Socialista, e a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, e porque temos uma agenda, a agenda parlamentar hoje está muito preenchida, de facto, e então pode ser difícil para só, mas com muita qualidade, como sabemos. Estou aqui a ter reações já das colegas, dizer só, mas com muita qualidade, não temos dúvida nenhuma disso, e os nossos convidados também não, com certeza, que vai ser, porque sei que ambas têm a capacidade de trazer o melhor e de colocar as melhores questões para que, de facto, seja uma audição proveitosa e e positiva no sentido daquilo que é o contributo que o Colégio pode deixar para este grupo de trabalho, que já deixou numa primeira intervenção e que agora, com as perguntas das senhoras deputadas, com certeza que ainda vão deixar mais informações que nos vão ser muito úteis. Portanto, passava a palavra à senhora deputada Susana Correia, do Partido Socialista. 3 minutos. Nós não temos, informo as senhoras deputadas, que esta sala não tem cronómetro, mas eu vou, nós estamos a fazer o cronómetro aqui a partir dos telemóveis, portanto eu depois faço aviso quando tivermos já no tempo dos 3 minutos. Faça favor, senhora deputada Susana.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimentar o senhor presidente da direção do Colégio de Medicina Geral Familiar, professor doutor Paulo Alexandre Santos, e na sua pessoa cumprimentar os restantes membros da delegação e saudar e reconhecer o esforço pessoal nestes tempos tão difíceis e desafiantes que vivemos. Neste grupo de trabalho da saúde mental já ouvimos as 5 ARS e os coordenadores regionais das áreas de saúde mental e várias preocupações aqui foram apresentadas, desde logo o impacto da pandemia de Covid na saúde mental dos portugueses e dos profissionais de saúde, a escassez de recursos humanos, a importância da prevenção e a ausência de investimento em políticas de saúde mental ao longo dos anos. É um facto que existe uma prevalência muito alta do sofrimento psicológico e de perturbações psiquiátricas, bem como dos níveis altos de consumo e de prescrição de psicofármacos desde há muitos anos, e estes valores também nesta casa já foram apresentados como um fator preocupante. No entanto, o que temos ouvido de uma maneira geral é que não é a Covid neste momento o principal fator desta problemática e que deveriam ser adotadas medidas para diminuir, por exemplo, os elevados níveis de prescrição de psicofármacos e melhorarmos a nossa atividade de prevenção e de articulação com a comunidade. O Governo tem dado sequência à política de saúde mental definida nos princípios gerais enunciado na Lei de Saúde Mental, aprovado pela Assembleia da República e prosseguidos no Plano Nacional de Saúde Mental. Por declarações já ouvidas, sabemos que a Lei de Saúde Mental estará a ser revista e o Plano Nacional de Saúde Mental mantém-se atual e com o desenho de políticas que respondem aos desafios em saúde mental, desde que, e estas são as palavras do Sr. Diretor do Programa, implementado. É objetivo do Governo o enfoque dos cuidados de saúde mental na pessoa e na comunidade, assegurando que toda a população tem o acesso a serviços habilitados a promover a sua saúde mental, a prestar cuidados de qualidade e a facilitar a reintegração e a recuperação das pessoas com doença mental. Aqui, a importância dos cuidados de saúde primários para que sejam obtidos estes resultados com excelência, com a necessidade de uma rede de serviços ao nível secundário e na comunidade. A minha pergunta é muito aberta, para até vos poder ouvir, porque é mais esta a nossa função neste momento, a que distância estamos, conquistas alcançadas e por alcançar, para que os cuidados de saúde primários estejam no centro da prevenção, tratamento e referenciação na área da saúde mental. O caminho da melhoria contínua, de cuidados de qualidade, a quem deles precisa, tendo em conta todos os desafios que têm em mãos na área da saúde mental, tal como a telemedicina e a integração de cuidados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Faça favor.
Muito obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimento o Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar em todos os seus representantes, agradecendo o tempo que nos dispensam aqui. De facto, nós no CDS também temos acompanhado ao longo da pandemia o papel que os cuidados de saúde primários têm desempenhado e muitas vezes nos tem sido mencionado, enfim, aquilo que aqui disseram, o facto da atividade clínica presencial ter estado suspensa, algumas vezes objetivamente suspensa, outras vezes adiada, pelo facto de terem surgido múltiplas novas tarefas que são adstritas às equipas de saúde familiar, sejam os ADRs, covidários e agora a vacinação. O facto da teleconsulta ser uma experiência nova, em muitos casos ser ainda também estar numa curva de aprendizagem, falo com muitos médicos de cuidados de saúde primários que me dizem que, tendo aberto, por exemplo, os seus e-mails aos seus utentes, se gera um fluxo de, às vezes quase difícil de estancar, de conversa, que é uma realidade que é preciso saber lidar hoje em dia, enfim, e que ainda é distante daquilo que nós concebemos e até desejamos, em certo sentido, como telesaúde, que agora também se acrescem esta questão das férias, da proximidade das férias, da necessidade do descanso que tanto nos falava e do facto de desfalcar de alguma maneira as equipas que já estavam assoberbadas e o tema genérico do burnout, que de alguma forma também se liga ao assunto principal deste grupo de trabalho, que é a saúde mental, e que bem sabemos afeta em muitos profissionais de saúde, desde logo aqueles que tiveram na ligação direta de Covid nos cuidados intensivos, mas também os médicos de cuidados de saúde primários, porque são de facto a primeira ponte e a primeira porta de ligação com os utentes. Eu, sobre esta matéria, gostava de talvez fazer duas perguntas muito concretas. A primeira tem que ver com isto que também dizia a senhora deputada antes de mim, que é, nós sabemos que já adiante os cuidados de saúde primários não estavam particularmente bem dotados, e o senhor também disse isso, com equipas multidisciplinares e enfocadas no atendimento à saúde mental. E que isso às vezes resulta numa sobreprescrição em vez de uma referenciação ou de um acompanhamento de outro tipo de práticas clínicas. E eu pergunto-lhe como é que se propõem trabalhar esta dimensão, havendo esta ideia de que, do ponto de vista da saúde mental, há agora, de facto, uma nova vaga subsequente à pandemia, pelo menos no que diz respeito à ansiedade e, eventualmente, à depressão. E como é que, então, se propõe a lidar com as equipas que têm? Porque, num primeiro momento, não terão outras. Como é que se propõe a lidar com este tipo de patologias que os vai aparecendo nos doentes que são regulares e como é que os poderão tratar? O senhor coordenador do Plano Nacional de Saúde Mental também já esteve, não necessariamente aqui neste grupo de trabalho, mas na Comissão de Saúde, dando nota que tem grande expectativa sobre o PRR, como também já foi aqui dito, embora o PRR não financie propriamente recursos humanos, e portanto, vou já terminar. E portanto, este é um assunto. E o segundo assunto, também uma pergunta muito rápida e decorre desta, também teve aqui neste grupo de trabalho o Colégio da Especialidade de Psiquiatria, e não foi exatamente esta a expressão que usou, mas deu a ideia de que talvez pudéssemos estar a sobredimensionar o problema da saúde mental. E como são os cuidados de saúde primários a primeira porta de entrada, gostava também de ter a vossa sensibilidade. Será que também é um assunto que entrou para a agenda mediática e que agora está empolado, ou há de facto aqui um problema com maior escala do que aquela que nós temos capacidade de atender? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então para poderem responder e usem o tempo como melhor entenderem, que têm 10 minutos para poder responder às Sras. Deputadas. Façam favor.
Ora, muito boa tarde e mais uma vez queria cumprimentar então também as Sras. Deputadas e cumprimentar os colegas aqui também presentes nesta audição e agradecer a oportunidade de sermos ouvidos neste tema. Gostava de começar, se me for permitido, por comentar estas últimas questões que foram colocadas pela Sra. Deputada do CDS em relação sobretudo a esta questão da sobredimensão do problema da saúde mental, e queria reforçar aqui um aspecto que foi dito na intervenção do professor Paulo Santos, que é um pouco aqui o distinguir a questão da saúde mental e da doença mental. Realmente nós temos um problema de doença mental que já existia antes da pandemia, mas não podemos esquecer que esta realidade mudou e que há aqui questões que não chegam propriamente a constituir doença, mas podem ter uma interferência na saúde mental dos portugueses, e têm, e nós que estamos no terreno constatamos isto diariamente, constatamos a dificuldade que as pessoas têm no acesso às suas consultas, mas também a quantidade de problemas de ordem biopsicossocial que são trazidas à consulta e às quais nós não temos, infelizmente, neste momento, a oportunidade de dar a resposta devida. Portanto, aqui a minha primeira resposta é no sentido de tentar explicar que no nosso dia-a-dia e no atendimento que fazemos aos nossos doentes, tentamos dar resposta a isso. Claro que seria todo benéfico podermos ter um trabalho em equipa e temos recursos disponíveis para podermos articular, porque muito bem disseram, portanto, tratar os problemas de ordem de saúde mental ou doença mental vai muito além da medicação, e o problema de sobremedicação também nos preocupa, mas neste momento aquilo que podemos fazer é prestar os melhores cuidados aos nossos doentes, e não estamos a conseguir fazer fazê-lo, exatamente por aquilo que foi exposto e pelas dificuldades que temos em estarmos deslocados para outras atividades que não são atividades exclusivas no médico de família e que poderiam estar a ser feitas por outros profissionais. E eu passava, entretanto, a palavra aos colegas que queiram complementar este raciocínio e responder às restantes questões. Obrigada.
Se calhar eu posso complementar um bocadinho aquilo que foi dito, penso que me estão a ouvir. Muito obrigada por este convite, que eu acho que realmente é importante ter um bocadinho aqui a visão de quem lida com a maioria da questão da doença mental, mesmo que seja leve, porque a maioria das questões de doença mental tem a ver com doença leve, moderada e talvez um dia venha a ser grave, mas não é agora que as pessoas têm os grandes surtos psicóticos, mas também outros problemas, como já dizia a colega que falou antes de mim, e isso acaba por ser atendido muito aqui nos cuidados de saúde primários. Aquilo que tem a ver com o que nós podemos fazer com os meios que temos, muitos dos pontos que foram aqui falados podem ser feitos com os meios que temos. A questão de nós termos mais tempo para as pessoas vai fazer com que passemos menos psicofármacos. A questão de nós termos redes estreitas na comunidade, em articulação, que podem ser feitas com os meios que temos, claro que será melhor quando tivermos mais, mas podem ser reorganizados os meios que temos, serem colocados na comunidade, serem postos em articulação, nós termos os psicólogos, enfermeiros de saúde mental a trabalhar na comunidade, que é onde estão a maioria dos problemas de doença mental, e aqueles mais ligeiros que podem vir a agravar, nós termos estas equipas em articulação na comunidade era essencial, e isto está muito plasmado na questão do Plano Nacional da Saúde Mental. Portanto, eu concordo que tem que se pôr em prática. O plano é muito bom, mas tem que se pôr em prática. Começou-se a pôr em prática, fecharam-se internamentos e depois onde é que estão os recursos criados e na comunidade. Não é preciso, numa primeira instância, o investimento já de novos profissionais, que será necessário mais tarde, sim, mas inicialmente pode-se começar pela sua organização e articulação na comunidade. E depois, esta questão que a colega falou do libertar de outras tarefas, dará mais tempo aos profissionais para estarem com as pessoas. Se nós queremos diminuir a prescrição de psicofármacos, temos que ter redes e temos que ter tempo para as pessoas. E se nós queremos realmente fazer o melhor pela saúde mental das pessoas, temos que ter redes e temos que ter tempo para as pessoas. E temos que libertar estas tarefas que não fazem sentido estarem nos cuidados primários ou estarem em cima dos médicos de família portanto, permitirmos que haja este tempo para investir na saúde mental das pessoas. Obrigada.
Obrigado e boa tarde. Antes de mais, cumprimento o grupo parlamentar e agradeço o convite. Acima de tudo, houve aqui há dois chavões que são repetidamente falados, que é a integração de cuidados e a centralidade no cidadão. Apesar de serem grandes chavões, acima de tudo é talvez a nossa visão e aquilo que nós devemos almejar do ponto de vista, nomeadamente, da saúde mental. E centralidade no cidadão implica que nós respondamos ao cidadão da forma como o cidadão também encara a qualidade do ponto de vista dos cuidados. Obviamente que houve aqui uma aceleração tecnológica motivada pela Covid e nós falámos desta questão da transição da consulta presencial para a teleconsulta, mas que não substitui o contacto presencial e é diário, muitas vezes, o comentário do cidadão que, apesar de servir como a forma de seguimento, muitas vezes não é percepcionado como sendo um verdadeiro ato de saúde pelo cidadão. E, portanto, a questão da telesaúde, lá está, nas suas várias vertentes, vai ter que ser, é um desafio que nós temos hoje em dia, e principalmente nos cuidados primários, mas na saúde em geral, que é aliarmos a questão da tecnologia e desta aceleração tecnológica que houve com o Covid, aliarmos ao tempo que os profissionais precisam para, como disse a senhora deputada, da questão dos e-mails, da questão da resposta à distância, e que muitas vezes, até do ponto de vista da saúde mental, pode permitir um acompanhamento mais próximo, e isto são recursos que, de alguma forma, nós já temos, podendo necessitar de alguma atualização, quer do ponto de vista da hardware, quer do ponto de vista também do próprio software, para aliarmos então a tecnologia a conseguirmos um maior contacto com os nossos doentes. E reforço a questão do contacto. O contacto com os nossos utentes e com os utentes de cada médico de família é fundamental para que nós façamos uma verdadeira prevenção do ponto de vista da doença mental e uma promoção da saúde mental.
E só em jeito de conclusão, sabe exatamente esta ideia. Sim, a saúde não é certamente o contrário de estar doente. Assim, a saúde implica um bem-estar. Enfim, se quisermos ir para aquela definição idílica da OMS, um completo bem-estar físico, mental, social e existencial, que na realidade não existe, mas implica uma capacidade de ajustamento em relação àquilo que são as situações do dia-a-dia. Nós vivemos com as doenças. Que remédio temos que viver se não com as doenças? E à medida que a idade vai avançando, isto vai sendo cada vez mais verdade. A realidade é que conseguimos encontrar saúde apesar das doenças, porque vamos fazendo este equilíbrio. Se a parte biológica, enfim, se a parte física estará um bocadinho diminuída, nós vamos, na nossa própria forma de olhar para nós próprios, que chamamos a isto psicológico, na nossa forma de nos enquadrar com os outros no comportamento social e naquilo que é a nossa alavancagem em relação a outros objetivos, em relação a outras perspectivas que têm a ver com a parte existencial, na realidade conseguimos contornar esta aparente diminuição na saúde física. Quando o resto falha, assim, temos uma dificuldade muito grande e sentimos-nos doentes. Assim, num trabalho que nós publicamos há relativamente pouco tempo, sobre solidão nos idosos. Assim, a solidão é uma área social, tem a ver com a forma como as pessoas se organizam, como as pessoas se lidam umas com as outras. A realidade é que a solidão era muito comum nos idosos, na parte da prevalência, ultrapassava os 30% dos idosos, mas mais do que isto, os idosos mais sós, que apresentavam maior solidão, tomavam também mais medicamentos e recorriam mais vezes aos serviços de saúde e, portanto, complementavam na saúde aquilo que era uma área nitidamente social, ou vice-versa, assim, a área social não conseguia complementar aquilo que era a saúde. Há um pouco pergunta, a Sra. Deputada punha a questão da desprescrição e de reduzirmos aquilo que é a prescrição de antidepressivos, ansiolíticos, enfim, psicotrópicos na nossa população. Nós sabemos que este é um problema. Quando olhamos para os nossos números portugueses e os comparamos com os nossos pares, nomeadamente na Europa, nós percebemos que efetivamente existe uma sobreprescrição que é notória em termos de benzodiazepinas, por exemplo, em termos de antidepressivos. Sim, o problema é que não podemos olhar só para o resultado, temos que olhar para a causa. E quando olhamos para as causas, aparece aqui um conjunto de causas sociais e aparece aqui um conjunto de causas, enfim, que tem a ver com questões de organização da própria população, da própria sociedade, sim, e que temos que lhes dar resposta. E esta, infelizmente, não se compra na farmácia nem se receita pelo médico. Sim, e, portanto, olhar para a saúde mental do ponto de vista da psiquiatria é fácil, porque a psiquiatria vai tratar doenças mentais. Assim, do ponto de vista dos cuidados de saúde primários é complicadíssimo. E complicadíssimo porque a maior parte dos nossos doentes, de facto, não precisavam de medicamento. O que não temos é mais nada para lhes oferecer. E isto deixa-nos numa angústia, que é uma angústia, de facto, muito marcada.
Muito obrigada. Cumpriram aqui mesmo os 10 minutos que vos estavam disponíveis. Pergunto às senhoras deputadas se querem uma... Sim? A deputada Susana Correia ainda quer fazer uma pergunta, tem 2 minutos e faça favor de a fazer.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Agradecer os esclarecimentos aqui trazidos, de extrema importância, mas há aqui uma questão que me suscitou alguma curiosidade e se me pudessem dar mais alguns pormenores, que tem a ver com a libertar de outras tarefas. Estas tarefas a que se referem, se podem ser mais específicos? Neste momento, se tivéssemos que criar aqui algum tipo de medida ou de alteração de políticas, que tarefas é que nós poderíamos libertar nos cuidados de saúde primários para darmos este tónico que colocaram aqui da importância do contacto com os doentes? Muito obrigada e agradecer-lhes um excelente trabalho.
Então, não havendo mais questões a colocar, passo então a palavra para a resposta. Tem 10 minutos, por favor.
Eu diria de uma forma muito simples, se me permitirem os meus colegas, veja o caso da vacinação. A vacinação está completamente entregue aos cuidados de saúde primários. Nos enfermeiros dos cuidados de saúde primários, que estão a fazer a vacinação, e enfim, com algum apoio de contratados relativamente pequeno, e nos médicos dos cuidados de saúde primários estão a garantir a segurança do circuito. Ao nível dos médicos, assim, na realidade, podíamos chamar aqui alguns colegas hospitalares e, de repente passávamos a ter os médicos também, enfim, também um cuidado hospitalar envolvido aqui no meio, sim, o que não seria de todo complicado, são colegas que estão habituados a fazer serviço de urgência, portanto estão habituados, mais do que habituados, a lidar com o tipo de emergências que, e ainda bem para todo o sistema, na realidade ainda não aconteceram em Portugal, pelo menos não estão noticiadas. Da mesma forma que, sobretudo ao nível dos enfermeiros, num momento em que nós temos excesso de enfermagem em relação, excesso pessoal de enfermagem em relação àquilo que os serviços de saúde têm capacidade de admitir, assim, este era um esforço relativamente pequeno em termos de investimento, mas era de facto um esforço assim, a contratação de mais pessoal para que pudesse libertar os enfermeiros para fazerem o trabalho que eles devem fazer nos centros de saúde. Assim, e de uma forma relativamente simples, neste momento conseguíamos ganhar, repare, uma unidade, um médico retirado do centro de saúde durante um dia, significa 40 e tal consultas por dia, e assim 40 a 50 consultas por dia. Sim, o que significa que essas consultas que não estão a ser feitas no centro de saúde vão continuar a faltar e vão continuar a atrasar aquilo que é a espera e a continuar a retardar aquilo que é os agendamentos da doença crónica, da saúde nas diferentes fases da vida, na prevenção, etc. Medidas relativamente simples que precisavam que o Ministério da Saúde funcionasse como um todo e não como um conjunto de quintas, o acesso para um lado, o hospital para o outro acesso para o outro, quase como se estivéssemos aqui com fronteiras bem definidas entre territórios ou a marcar territórios. Depois há um conjunto de outras tarefas que nós temos vindo a elencar ao longo do tempo e que de facto estão atribuídas a profissionais de saúde e que podem e devem ser exercidas até por outros profissionais, enfim, não, eventualmente não apenas profissionais de saúde, até para outros profissionais ao nível do secretariado clínico, etc., e que de facto podem aliviar aquilo que é a carga de trabalho, deixando os médicos fazer aquilo que eles sabem fazer, que é tratar os doentes, deixando os enfermeiros se fazer aquilo que eles sabem fazer, que é de facto cuidar das pessoas. Portanto, investindo e recentralizando no verdadeiro perfil profissional de cada um. Sim, e isto, assim, é claro que quando se olha para um país com 10 milhões de habitantes, apesar de tudo pequenino, mas isto parece tudo muito complexo, parece tudo muito complicado. Sim, é tão simples fazer aquilo que vinha da reforma de 2006 e que foi introduzida na altura pelo governo do professor Correia de Campos, e que é a reforma, o voltar aos centros de saúde de terceira geração e voltar a recentrar a autonomia dos serviços e a deixar olhar para os objetivos, deixarmos de apontar estratégias. Sim, as equipes têm capacidade para formar as suas próprias estratégias desde que lhes sejam muito claros aquilo que são os objetivos e, portanto, voltarmos a olhar para os objetivos, voltarmos a recentrar responsavelmente, naturalmente, voltarmos a recentrar a autonomia das equipas no sentido de conseguirem dar resposta àquilo que são as necessidades de saúde dos cidadãos. E se o conseguirmos fazer, eu penso que vamos ter um sistema. Repare que até aqui não falei em nenhum investimento, tirando a contratação de meia dúzia de enfermeiros lá para os centros de vacinação. Que deveria ter sido desde o início. Mas na realidade não estamos a falar de gastar dinheiro, estamos sobretudo a falar de reorganizar. E é com alguma preocupação que eu olho para o PRR, porque vejo uma vontade muito grande, enfim, algum dinheiro para gastar, uma vontade muito grande de construir, de comprar, de equipar, de fazer, de não sei o quê, e vejo muito pouca vontade de reorganizar. E eu acho que o que nós precisávamos mesmo era de reorganizar ou reorganização. Joana?
Portanto, é um pouco isto, não é, que o professor Paulo já referiu. Eu queria apenas acrescentar que estas tarefas que já foram mencionadas, nomeadamente a questão da vacinação, acresce ainda o trace COVID, portanto o seguimento dos doentes com COVID, que é feito pelos médicos de família, e que obviamente não é à medida que os números vão aumentando, também vai significando uma carga substancial em termos de vigilância, porque ocupam também tempo, não é, portanto, e tempo que é finito e, portanto, está a ser ocupado nesta vigilância, não está a ser feito consulta presencial ou outros doentes que também o necessitariam. Para além disso, isto é feito com recurso a um software. Esta plataforma TraceCovid também tem algumas limitações, que algumas das quais têm vindo a ser melhoradas, outras continuam a ser também também desafiantes da nossa parte e não permitem uma completa integração desta gestão e uma articulação fácil entre a medicina geral familiar e a saúde pública. Um outro aspecto fundamental é a questão do atendimento dos doentes respiratórios, portanto nos vulgos ADRs, é que neste momento há uma distinção entre aquilo que é o ADR comunitário e o ADR hospitalar, e que os médicos que integram os ADRs são na sua maioria também médicos de família, que estão mais uma vez a ser destacados nas suas funções nas unidades de saúde para o atendimento dos doentes de Covid, muitas vezes em centros que nem sequer dispõem ou agora eventualmente irão dispor testes rápidos, portanto que fazem a observação e muitas vezes apenas decidem a prescrição do teste ou encaminhamento hospitalar, e que estão claramente também a ser insuficientes e com marcações que não são em tempo útil e que dificultam a gestão e o atendimento dos doentes com Covid. Isto para não falar de uma carga também burocrática grande que os médicos de família já tinham antes da pandemia, que vem a ser agravada com tudo o que implica declarações de risco, altas após isolamento, certificados de incapacidade temporária que nos roubam muito tempo e que são em parte documentos que poderiam estar já tipificados ou soluções que pudessem estar automatizadas e que não requeressem que fosse o médico familiar a despender deste tempo para resolver estes assuntos e que muitas vezes têm implicações a nível social e portanto faz com que os doentes também manifestem grande descontentamento na dificuldade que têm no acesso a estes mesmos documentos. Obrigada.
Inês?
Sim, venho só então reiterar aquilo que foi dito e completar só uma outra nota em relação a estas tarefas burocráticas que já há muito tempo temos batalhado num simplex e já foi falado por sucessivos governos até esta questão do simplex das burocracias nos cuidados de saúde primários, que libertaria imenso tempo não só para a saúde mental mas para todas as áreas. E nós temos várias sugestões e temos vindo a trazer várias sugestões que não dependem de investimento de dinheiro. Simplificar estas tarefas passa, por exemplo, como agora aconteceu com os certificados de vacinação. Não tem que ser um médico de família ou um enfermeiro de família a estar a passar um certificado de vacinação. Dá para estar automatizado, dá para muitas coisas, muitos atestados estarem automatizados e alguns que são perfeitamente obsoletos já deixarem de existir. Portanto, há muitas coisas que se podem organizar, como até os centros de renovação de carta de condução, que também já estão legislados e não estão implementados. Portanto, há muita coisa que pode ser organizada e retirar muita carga burocrática dos cuidados de saúde primários, que passariam a ter muito mais tempo, não só para a saúde mental, mas também para a doença aguda e libertarem serviços de urgência e, portanto, facilitarem muitas outras coisas em relação à saúde da população. Também a otimização informática é outra coisa importante. Esta agilização, nomeadamente com o GSPMS, no sentido de facilitar os sistemas, múltiplos sistemas informáticos que nós temos a funcionarem ao mesmo tempo e que nem sempre estão otimizados, e que era muito importante que houvesse aqui um fluxo para se conseguir otimizar os sistemas, e às vezes esta comunicação é muito difícil e surgem mais e mais e mais e mais, em vez de serem simplificados aqueles que já existem. Acho que esta otimização também libertava bastante tempo, que dava tempo para a relação com as pessoas, que aqui nesta área da saúde mental é essencial. Além desta questão de, obviamente, a contratação de administrativos e de enfermeiros, porque depois acabamos por estar nós a fazer muitas dessas tarefas, e vocês falaram na questão, por exemplo, da gestão dos e-mails, não é? Há muitos dos e-mails que podiam ser geridos pela parte administrativa, mas não tivermos administrativos, quem é que os vai gerir? Mesmo os telefonemas, ai, não se consegue telefonar para o centro de saúde, pois não se consegue. Nós nem sequer temos administrativos que possam atender o telefone, como é que pode haver acesso a um centro de saúde, como é que pode haver comunicação com a assistente social, com a psicóloga, com o psiquiatra, como é que pode haver se nós também não temos esses recursos. Portanto, isso seria algo que já era preciso aqui algum investimento, mas como estamos a dizer, a maioria destas questões nem sequer precisam de investimento, só precisam de organização. Obrigada.
Gonçalo?
Eu vou ser muito sucinto para não tomar também mais o tempo dos senhores deputados. Acima de tudo, eu vou ser muito sintético e pegar nesta questão da interoperabilidade dos sistemas informáticos. Neste momento, e do ponto de vista de tempo, isto não tem a ver com a pandemia, já era anteriormente, mas talvez uma das medidas com maior criação de valor e com um maior retorno do investimento que pudesse ser feita ao nível dos cuidados de saúde primários era a interoperabilidade dos sistemas e deixarmos de ter tempo e deixarmos de datilografar os exames para um sistema informático quando seria à partida, uma situação bastante fácil de, havendo uma interoperabilidade ou uma necessidade e uma implementação de interoperabilidade dos sistemas do setor convencionado, do setor privado e do setor público, com a integração automática no S-Clínico, que é neste momento o sistema vigente de todos os exames complementares de diagnóstico que estão a ser feitos. E este tempo que muitas vezes na consulta se perde a transcrever os exames para o próprio sistema informático, numa medida só, talvez seria a que tivesse maior criação de valor ao nível dos cuidados de saúde primários.
Muito obrigada. Pareceu-me que estava certo. Aqui em termos só de tempo já excederam os 10 minutos, mas quer acrescentar alguma coisa?
Só para concluir e agradecer esta oportunidade que foi termos estado aqui, como vê, há muitas ideias e ideias que vão aparecendo e cada vez que vamos falando sobre o assunto, depois as ideias vão aparecendo mais. Muitas delas são completamente implementáveis hoje ou amanhã. Se tivemos a oportunidade de, em outubro passado apresentar, ou em novembro apresentar um parecer que tínhamos construído um mês antes ao seu Secretário de Estado da Saúde e que na altura acabou por ficar assim, enfim, também fruto muito da evolução epidemiológica, mas que hoje continua particularmente interessante e particularmente ativo do ponto de vista de facilitar com que 10 medidas poderiam ser implementadas e fariam de facto a diferença naquilo que é a saúde das pessoas, não apenas a doença ou tratar as doenças, mas a saúde das pessoas, que é isso que nos interessa. Muito obrigado por esta oportunidade e muito obrigado por nos terem chamado cá. Para nós é um prazer poder estar presentes e é também um desafio e agradecer esta chamada. Muito obrigado.
Muito bem, quem agradece somos nós, agradecemos o vosso trabalho todos os dias, no cuidado que têm com os portugueses e as portuguesas, nos vossos lugares de trabalho, o cuidado e o tratamento que é tão importante, sempre foi, mais agora nos tempos que vivemos. Agradeço às senhoras deputadas que aqui estiveram hoje e que muito bem representaram este grupo de trabalho com as vossas questões, tornando, de facto, neste encontro entre nós aqui, através destes quadrados que ainda tem que ser assim, e valorizando aquilo que é este grupo de trabalho e aquilo que é a informação tão preciosa que nos deixaram, com certeza que vai ser útil também para a nossa reflexão e para a nossa ação. Por isso somos nós que agradecemos o vosso trabalho e os vossos contributos hoje aqui, e sempre que entendamos que é importante e que podem contribuir, é uma ponte que aqui se cria e continuaremos com certeza a atravessá-la e a usar esta ponte que aqui criámos. Portanto, muito obrigada. Encerramos então os trabalhos de hoje no nosso grupo de trabalho. Muito obrigada.
Uma boa tarde, muito obrigado.
Obrigada,
uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Muito obrigada.